inconfundível. Nova cidade. E o romantismo da noite é com um toque de amor. Das 10 à meia-noite. Simara Taíde, tocando seu coração. Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade. Nova Cidade FM.
ZYV 586, Rádio Nova Cidade FM 95.7, Juazeiro, Bahia.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
No ar Pode Viva, saúde, qualidade de vida, beleza e bem-estar em um só lugar. Entrevistas e dicas exclusivas para você viver melhor, aqui na Nova Cidade FM 95.7. Pode Viva.
7:02, está no ar o nosso Pode Viva, seu espaço para conversar sobre saúde, beleza, bem-estar e qualidade de vida também. O Pode Viva tem a apresentação hoje de Lidiane Souza e no áudio Laiane Aline. E eu desejo a todos vocês um excelente sábado, que vocês possam estar com a gente até às 8 da manhã. Um bom dia todo especial e muita saúde para você que está aí do outro lado, viu? Bom dia, Laiane Aline!
Bom dia, Lidiane, bom dia a todos os ouvintes aí que estão desde cedo, né, ouvindo aí o Estação Gospel com Caleb Alencar. Agora o Pode Viva Viva com Lidiane Souza e vocês continuem aí na sintonia e um excelente sábado.
E participem com a gente, viu? Porque você sabe que a sua participação é, sempre será muito importante pra gente no 74-3611-5533. E hoje o assunto é interessante, viu? A gente falou a semana toda no Conexão do Frio que chegou, alguns contestaram, né, Lene Aline? Mas chegou. O importante é que ele chegou e a gente vai conversar sobre isso. O frio que chega, a gente vai saber como proteger a saúde respiratória e a pele também, viu? Porque a pele também sofre no inverno. A gente vai falar sobre esse assunto daqui a pouquinho com a doutora Bárbara Silva, ela que é alergologista, já esteve aqui com a gente. Daqui a pouquinho ela participa conosco para falar aí a respeito desse tempo, as alergias. Ô, Senhor, como eu sofro com ela. E você que está do outro lado, também tem dúvidas a respeito aí de como proteger a sua saúde respiratória e a sua pele durante o inverno? Continua com a gente, tira suas dúvidas, porque aqui a nossa meta é sempre você ter conhecimento. E a gente começa falando, lembrando e relembrando, tá? Que hoje está aí o dia D da vacinação antirrábica, a campanha de vacinação antirrábica 2016. É muito importante que você faça parte dela, tá? A imunização é para animais a partir de 3 meses de vida. Tem 3 meses de vida? Tá saudável? Bora lá. Se não tiver, leva no veterinário para saber o que é que ele tem, viu, gente? Não guarda a doença do bichinho, não, e nem faz ele sofrer, tá? E a campanha, ela vai até o dia 31 de agosto, tá? A campanha da vacinação antirrábica vai até o dia 31 de agosto. O ponto fixo de vacinação, vamos lá, ele funciona de segunda a sexta-feira, certo? De 8 a 1 da tarde. Isso acontecendo lá no núcleo de Edemias, que fica no bairro Angari, lá atrás do Centro de Saúde 3, certo? Você pode ir lá vacinar o seu pet, segue aí as orientações, tá? Para poder chegar lá. Ah, e agora? Esse horário não tá bom para mim. Hoje, sábado, equipes volantes também estão de prontidão entre 8 e 1 da tarde nos seguintes locais. Se você tá aí, ó, o pessoal do Alagadiço, tá? Lá na Praça da Mônica e na Praça Cícero Feitosa, ali na Rua do Fórum. Hoje tem uma equipe lá, volante, esperando você com seu pet para fazer a sua vacinação. Também tem no Alto da Maravilha, tá? Na Lagoa de Calu e na Praça Rua 2. Na Praça da Rua 2, a mesma coisa. E tem também hoje o dia D de vacinação lá na Praça da Igreja, tá? Da Catedral. O pessoal está concentrado lá para poder fazer aí a sua vacinação. Ontem a gente anunciou isso e hoje a gente reforça. Para que quem não viu ontem, veja, para quem ouviu, lembre. né? Lembre de levar o seu animalzinho, o seu bichinho de casa, o seu cachorro, o seu gato, para fazer a vacinação. Qual é a recomendação, Lidiane? O que é que eu preciso fazer para que a gente leve o animal aí com segurança? Em primeiro lugar, se o bichinho tem a carteira de vacinação anual. Ano passado eu vacinei o meu Sherlock Holmes, né? O meu gatinho bonitinho. Estou com a vacinação, com a carteirinha de vacinação, com o nome, o dia que foi vacinado e a idade dele. Pegue seu cartãozinho, você guardou, né, gente? Pelo amor de Deus. Leve o seu cartão junto com você. Se você não tiver, tranquilo também. Ixi, Lidiane, não sei onde tá, perdi. Não importa, leve ele do mesmo jeito. Né, Lélia?
Lógico, a minha tem até RG, quanto mais carteira de vacinação.
Zumba, Luva e Zumba, né?
Isso.
As duas meninas. Tem carteirinha lá também, RG, gente. Eles são, são muito lindas, elas. E se for cão, cachorro, se ele tiver... Se ele for grande, né? Você tem que botar a coleira, a guia e a focinheira, tá? Não vamos fazer ninguém sofrer aí mordedura, tá? Se é, mas ele é tranquilinho, tem que estar pelo menos na coleira, certo? E na, ou na guia, o que você usar. Aí, se for gato, o gato é mais complicado, né? A gente que o diga. Ele deve ir na caixinha dele, tá? De preferência aí, deve ir na caixinha dele. Porque na hora de fazer a vacinação, ele não corre risco, principalmente para os donos, né? Para os tutores, de fugir. Você tá com seu bichinho, fugiu, e agora? Tá difícil, né? Você pegar um gato na carreira, eu não consigo. Se você é mestre, parabéns. Então, leve o seu gatinho no, na caixinha de transporte, tá? Para que ele possa ser vacinado. Ah, mas eu tenho 6 gatos, né, Lênia Aline? Vá de... Se você não tiver 6 caixinhas, vai de ir de volta. Leva atrás. O importante é levar, tá? E agora sim, se for fêmea e tiver gestante, não pode ser vacinado, tá? Então, já sabe. Tá, eita, minha gatinha tá na época de vacinar, mas tá prenha. Não leva. Aguarda aí um tempo, depois procura o núcleo de endemias para saber como é que faz a vacinação. E quando os gatinhos ou o cachorrinho, né, independente aí da qual é a gestação, nascer, 3 meses depois já pode ser vacinado, tá? É importante, a gente brinca e tal, mas é muito sério a questão da vacinação antirrábica. Para o animal, é doloroso. E para o ser humano, para o tutor, para a família, se houver um episódio aí de mordida, de arranhadura, porque ninguém está livre, infelizmente ninguém está livre, né? Se for contraída a doença, para o ser humano, não tem cura. A pessoa pode morrer porque simplesmente não foi cuidar do seu bichinho, do seu pet, não teve coragem ou tempo ou inventou desculpa para não fazer a vacinação, tá? Então, é muito séria essa questão da vacina. Eu chamo muita atenção, tanto para a gente quanto para o animal, né? Porque é fundamental. Salva, literalmente salva vidas.
Exatamente. Lidiane, tem como repetir aí os locais de vacinação?
Tem sim. Você pode ir direto de segunda a sexta, direto no núcleo de endemias. Funciona de 8 a 1 da tarde, no bairro Angari. Fica lá no núcleo, no Centro de Saúde 3, né? Ou você pode esperar, porque tem nesse sábado, tem áreas volantes. Tanto tem no Alagadiço, na Praça da Mônica e na Praça Cicero Feitosa, quanto tem no Alto da Maravilha, na Lagoa de Calor e na Praça Rua dos Reis, da Rua 2. Tem outros lugares também, mas eu não estou com a programação completa da semana. Eu vou solicitar da Ascom, da CESAB, para que eles me enviem e na segunda-feira vocês me cobrem, tá? Vocês, é importante, né, também. E Exato. Hoje tem o dia D.
Isso, hoje é o dia D de vacinação, mas toda semana eles lançam os bairros onde estão, né, os polos de vacinação do PET. Viu, Ana Laura?
Exatamente. E se você estiver no interior, na zona rural, eles também estão fazendo aí o porta a porta, tá? Não tem como ser na cidade, que é muito grande, então eles escolhem pontos e ficam parados aguardando a população. E no interior, repito, eles batem de porta em porta para poder fazer a vacinação do pet de quem está lá no interior, que não é justo vir para a cidade, né? Mas se você está na cidade, perdeu o horário, o dia não deu hoje, está lá na Praça da Catedral, ah, Lidiane, não dá. Procura aí na semana, mas precisa procurar, tá bom?
Eu acho que o interesse de Ana Laura é o mesmo que o meu, né? Saber quando é que vai ser em Ipiranga.
É, daqui a pouquinho a gente pergunta aí. Me cobra na segunda, porque hoje o pessoal não está funcionando, né? Então, na segunda-feira eu cobro. E aí a gente tem essa resposta de quais são os pontos na semana e de quando vai vir para Ipiranga. Combinado assim, Ana? Pois tá. Vou aguardar a cobrança, viu? Porque você sabe, né? Você tá falando com Lidiane de Souza. Lene Aline é mais fácil de cobrar, de lembrar do que eu. Agora são 7h11, a gente vai pro intervalo comercial e eu volto em seguida já falando do inverno e das suas temperaturas baixas.
Pode Viva, dicas e informações que você precisa para uma vida mais leve e saudável.
Nova Cidade.
Sabe aquele sucesso que você tem saudade?
Toca aqui.
E aquela música que tá bombando na internet?
Saí da minha casa, parei na primeira esquina que tinha cerveja. Tomei logo um azedinho.
Tá, aqui.
E o som que é novidade.
Que Deus concebe o nosso amor assim. Até ficar velhinho.
Você ouve primeiro aqui.
O seu artista favorito?
Já sabe, né?
Você encontra aqui.
Eu sou o Henrique
e eu sou o Diego.
Alô, galera, aqui é o Jorge
e aqui é o Matheus.
Oi, aqui é o Bruno Marrone.
Aqui é música.
É alegria.
É a sua vibe. É Nova Cidade.
De 20 a 25 de julho, Juazeiro será palco de um dos maiores encontros de literatura e cultura do país. Festival Juá Literária 2026. Serão cerca de 180 atividades gratuitas, com grandes nomes da música e da literatura, como Adriana Calcanhoto, Oswaldo Montenegro, Marcelo Genesi, Bárbara Carini e Aline Bey. Festival Juá Literária. Palavras que navegam pelo tempo. Realização, Prefeitura de Juazeiro, Secretaria de Educação.
Cuidar do Rio São Francisco é garantir água, natureza e sustento para gerações futuras. Não jogue lixo no rio, preserve suas margens e respeite a fauna e flora. Com pequenas ações, protegemos o nosso maior bem. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale. Preservar hoje para viver amanhã.
Nova Cidade.
Economart Atacadista. Tudo para o seu lar está aqui. Coxa e sobrecoxa com dorso congelada, o quilo 8,48. Óleo de soja Vila Velha 900ml PET 6,78. Coxa Cortex Paris ou Milão, casal 3 peças 2,20 por 2,40 centímetros 79,98. Papel higiênico Sulec, folha dupla 20 metros com 12 unidades 11,99. Aqui você economiza de verdade. Lote Trade Center, Avenida Lomanto Júnior 117, João 23. Ofertas válidas até terça, 28 de julho.
De segunda a sexta, das 7 às 9 da manhã, você fica bem informado com Enio Medeiros e Lidiane Souza no Conexão Cidade, primeira edição.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram, Nova Cidade 95.7.
Pode Viva, saúde e bem-estar para a sua vida. Sintonize 95.7 Nova Cidade FM.
7h15, estamos de volta com o Pode Viva. Vamos falar aí, tirar dúvidas. Não sei se vocês são alérgicos. Oh, Jesus, conviver com isso é um processo, viu? O inverno chegou, junto com as temperaturas mais baixas, aumentam também os casos de alergias respiratórias e de pele, tá? Espirros, nariz entupido, quem nunca, coceira, crise de asma e dermatite se tornam mais frequentes no, nessa época do ano. E a gente precisa saber como diferenciar, né? Como diferenciar uma alergia de uma gripe? Quais os principais cuidados para prevenir as crises? Às vezes, até com cuidado é difícil. E quando é a hora de procurar um especialista? Você que está aí do outro lado, você sabe qual é o momento certo? Não? Vamos saber agora, então. Porque para conversar sobre esse assunto, a gente convidou aí a doutora Bárbara Silva. Ela que vai trazer orientações importantes para você que está aí do outro lado, para a gente que está aqui no estúdio também, que também sofre aí com os fungados, né? E é difícil, gente. Ave Maria. A doutora Bárbara, que é alergologista do Grupo Fleury e na Bahia atua pela marca aí Diagnóstico a Mais. Doutora Bárbara já está com a gente. Seja bem-vinda ao Pode Viva. É um prazer recebê-la mais uma vez aqui no nosso estúdio. Bom dia, doutora Bárbara.
Oi, bom dia. Obrigada pelo convite, viu? Adoro essas participações.
A gente é que gosta, viu? Tira aí as dúvidas. Hoje eu já tô meio... Tá sentindo que a voz não tá bem legal?
É, eu tô escutando.
Pois é, né? Aí o negócio fica sério e a gente não pode sair daqui, né, doutora? Vou querer isso. Saber também, vai ter uma consulta ao vivo, Lene Aline.
Pronto.
Vamos lá. Pra gente começar, doutora Bárbara, por que o inverno costuma ser uma estação tão complicada para quem sofre de alergias?
Bom, durante o inverno, a temperatura ela cai e o clima se torna mais seco. O clima mais seco, o que é que ele faz? Ele diminui a umidade relativa do ar. Com isso, a primeira coisa, irrita as vias aéreas, né? Mesmo quem não tem alergia, o nariz começa a coçar, começa a espirrar, a pessoa às vezes fica com a garganta seca, coceira nos olhos. Isso não necessariamente significa que a pessoa é alérgica, porque não tem alergia ao clima seco. Quando o clima está seco, aumenta a proliferação daquilo que, para o alérgico, desencadeia uma crise. Ou seja, aumenta a proliferação de ácaros, os pólens, fungo. Eu acho que a primeira coisa que a gente fica na dúvida é qual que é a diferença entre uma pessoa ser alérgica e não ser alérgica, se os sintomas são, vou dizer, quase iguais, né? Primeiro, a pessoa alérgica é aquela que tem uma resposta exagerada frente, por exemplo, à poeira. Então, uma pessoa alérgica, ela vai ter exames de sangue positivos para aquele ácaro, ou aquela poeira, ou etc. E quando em contato com essa substância, espirra muito, o nariz coça muito, então tem uma resposta exagerada. A pessoa que não é alérgica, ela pode ter sintomas, mas eles não vão ser tão intensos, e eles só vão surgir em determinadas situações. Por exemplo, durante o inverno. Na prática, a gente acaba tratando de maneira semelhante. Mas é por isso que durante o inverno, essas crises, elas tendem a piorar, porque o clima está seco. Mas, de novo, não é somente porque o clima está seco. É porque o clima seco aumenta a proliferação daquilo que pode desencadear uma crise de alergia, e aí eu tenho todos os sintomas. Eu não sei se deu para...
Deu,
pra entender.
Deu sim, e uma aula, né? Eu percebi todas as minhas histórias vivas. Eu não tenho o diagnóstico escrito, mas enfim, né? Vamos lá. Ô, doutora Bárbara, quais são as alergias mais comuns nessa época do ano? Quais são mais procurados aí nos consultórios da vida?
Bom, a primeira é a das vias aéreas, né? Seja rinite, seja asma. Essa é a primeira coisa. E como rinite e asma andam de mãos dadas, né? Então, piorou a rinite, acaba, para quem tem asma, acaba tendo uma crise de asma. Por quê? Volto, o clima seco entope o nariz, né? Porque diminui a umidade relativa do ar, aí irrita o nariz, entope. Na hora que ele entope o nariz, o que é que faz? A gente respira pela boca. A grande finalidade do nariz qual é? É de filtrar o que está aqui fora, aquecer o ar, umidificar o ar. Se eu não tenho nada disso, o ar que está aqui fora, desse jeito ele entra pela boca, vai para as vias aéreas inferiores, né? Quer dizer, pulmão, e o que acontece? Desencadeia, por exemplo, para quem tem asma, desencadeia uma crise de asma. Essa é a principal. Uma outra é da pele. Então, pessoas que têm dermatite atópica, que é uma alergia na pele, a pele já é naturalmente seca pela doença em si, no clima seco ela vai ressecar ainda mais. Aí inicia um ciclo vicioso, né? A pele seca, coça, eu coço, fere e torna mais seca e pronto. E aí eu tenho que tratar.
É um processo, é um ciclo sem dó, né?
Poxa, sem dó. Gostei dessa, sem dó, exatamente.
É muito cruel, porque a gente As pessoas até falam, ah, mas tem como usar um remédio, usa isso, usa aquilo. E elas não têm noção do quão é difícil conviver com...
Só
com...
quem tem que sabe.
É, e a gente ainda fica naquela coisa, né? Depois que teve a Covid, a gente ainda tem que estar se justificando. Né? Ó, gente, não é gripe não, tá? Ó, gente, calma.
E pronto, exatamente.
É muito louco isso, mas vamos convivendo, né? Não dá pra ficar fora do mundo. Eu acho que essa outra pergunta a gente já quase que já respondeu, né? O frio por si só, ele provoca alergias ou ele apenas favorece as crises?
Pronto. Você numa frase falou tudo. Ele favorece as crises. Gente, eu vou chamar você para dar umas aulas. Você falou tudo.
Porque... Acho que eu já fiz tanta entrevista sobre esse tema que eu acabo aí
já
a gente...
Já sabe, né? Mas é isso mesmo. Quer dizer, o frio por si só, como você falou, não. É que ele faz com que diminui a umidade relativa do ar, aí eu aumento a circulação daquilo que pode desencadear uma crise da pessoa alérgica. Ácaro, poeira, principalmente ácaro e fungo, né? Fora a poluição, né? Porque aumenta muito a poluição durante o frio. A poluição também é um fator desencadeante e ou agravante, né?
Aí você falou da questão dos ácaros, doutora Bárbara. Qual é o papel dos ácaros, da própria poeira e dos ambientes fechados no aumento desses sintomas?
Porque quando o ambiente, inverno é igual ao frio, frio, né? Basta um tiquinho de frio, eu pelo menos, né? Você fecha tudo em casa. Ei. Quando a gente fecha a casa, o que acontece? Os ácaros que estão dentro da casa, eles, opa, agora é nosso meio, né? Então, aumenta a proliferação deles, de mofo, enfim. Então, para quem fica dentro de casa, é o prato cheio. Por isso que a recomendação é sempre deixar os ambientes ventilados. Ou seja, abrir as janelas mesmo, né? Que é para o ar circular. E aí eu já vou levar para uma questão, que já foi até perguntado, a questão dos umidificadores de ar. E aí, a gente pode usar? Idealmente, no quarto do alérgico, não. Pode usar. Não tem outro jeito, o clima está muito seco, mal consigo respirar. Mas tem que tomar muito cuidado e conversar com o médico. Porque o umidificador de ar, ele pode aumentar, olha só, a proliferação dos ácaros. Porque eles precisam disso para crescerem.
Eita.
E o mofo também, né? E o mofo também. Quer dizer, olha só, de um lado, o umidificador, ele ajuda a melhorar a qualidade do ar. Do outro, ele faz com que os ácaros possam proliferar, assim como os fungos. Por isso que quando for usar... Precisa só antes conversar com o seu médico.
E saber o ambiente que você está também, né? Pelo que foi
isso, dito. Exatamente.
E
exatamente.
Com relação a que as pessoas falam também, você não tem dinheiro para comprar um umidificador,
Maria.
Coloca uma toalha molhada, um balde com água, uma bacia. Funciona também? É mais seguro que o umidificador?
Não, ele entra, porque o umidificador, ele fica lançando, né, aquela chuvinha de água o tempo todo e a água da bacia, do balde,
fica parado.
Né, tá lá parada. Mas ela funciona mais ou menos da mesma maneira, não de forma tão intensa quanto o umidificador, né, que é o aparelhinho. Mas se por um acaso a crise de asma ou a crise de rinite ou a própria doença estiver sendo bem tratada, teoricamente não vai haver uma piora tão importante, mas se acontecer o médico do paciente ele costuma prescrever o que a gente chama de medicação de resgate. Por exemplo, eu tenho rinite, eu estou usando o meu remédio direitinho, mas o clima piorou muito. O que, que seria uma medicação de resgate? Um antialérgico, por exemplo, né? Na asma, a asma seria uma inalação, por exemplo. Então, a gente tem como agir dessa forma. E aí, eu já vou falar das... Quem tem rinite, sabe, quem o nariz entope sempre, sabe que existem as gotas nasais, né? Os descongestionantes nasais. Posso usar? Lógico, no mundo ideal, não. Porque a gente começa a usar, aquilo faz bem no sentido de melhora o nariz entupido, só que eu posso acabar me acostumando com aquela medicação. Então, se antes ela durava meia hora, agora aí ela com o tempo passa a durar 10 minutos. Se antes eu precisava de uma gota, agora eu preciso usar 3-4 gotas. Mas vamos dizer, uma coisa é o mundo ideal, né? Outra coisa é a prática. Olha, meu nariz está super entupido, não estou conseguindo dormir, estou irritado, não estou produzindo no trabalho. Você pode usar as gotas nasais, mas sempre sob orientação médica e por no máximo 7 dias, que é para não se acostumar.
É, e é um perigo real. Eu tenho amigos que já nem funciona mais comigo.
Pronto, olha aí, isso mesmo.
É muito mesmo. Difícil conviver, gente. E na hora do desespero, porque você tenta respirar, tenta puxar, e não acontece. É muito
não,
ruim,
com certeza.
Gente do céu. Agora, doutora, as pessoas ainda têm muitas dúvidas com relação a diferenciar, né? Principalmente quem está perto de quem está respirando. A gente não sabe diferenciar o que é rinite alérgica, o que é uma gripe, o que é um resfriado. E acaba transformando todo mundo em gripado, né? Ah, tá gripado, sai de perto de mim. Como é que a gente diferencia?
Bom, em termos de espirro, não tem como você diferenciar clinicamente, né? Ainda mais nessa época do ano. Mas a principal diferença é a causa, né? Enquanto que o resfriado e a gripe são provocados por vírus, a rinite, ela é, quando alérgica, é provocada por ácaro, mofo, etc. Outra coisa, o resfriado e a gripe, eles são limitados, ou seja, o resfriado tende a ser mais leve, ele atinge mais as vias aéreas superiores, tipo nariz, coça, espirra, entope, olhos coçam, posso ter um pouquinho de dor de garganta, e tem uma duração de 3, 5 dias. A gripe não, que é por isso que existe a recomendação de se fazer a vacinação anual da gripe, né? A gripe, a causadora ou causador é o vírus influenza, e aí ele sim, vai durar, essa gripe, ela dura 10 dias, 14 dias, a pessoa chega até a ficar acamada e pode complicar, por exemplo, com uma sinusite. E como a gente diferencia na prática, você sabe, o indivíduo que tem gripe ou resfriado, gripe principalmente, vai ficar mais abatido, com dor no corpo, mal-estar. A rinite não, ela não tende a provocar dor no corpo, porque é só aquela questão no nariz. Ela não vai ter outros comemorativos.
Eu costumo brincar que tem dia que eu faço, gente, eu preciso de um nariz novo, porque não tem condições de eu estar coçando o nariz desse jeito. Minha irmã fica dizendo, oh, meu Deus, vamos arrancar então, não tem jeito não. E tem semana que é cruel. Esses dias a gente está... aqui no Festival Jó Literária, que está a coisa mais linda do mundo, doutor. Se puder conhecer a nossa cidade, venha, porque a gente tem muitas coisas boas para apresentar.
Ah, mas eu sei, aí é tudo maravilhoso. Já eu vendo? Sei disso, já fui aí.
Oxi. Já teve aqui, né? Aí, ó, tá vendo? Ainda veio com um oxe no meio do caminho, acreditei. E assim, é muita gente, e tem uma parte que tem tapete, que tem a organização.
Ixi, tapete.
Eita. E tem aqueles ventiladores que precisam circular o ar, então a crise vem de imediato, né? Só para ter uma ideia.
Com certeza.
E a gente precisa cuidar. Como é que cuida? Como é que a gente... Eu já estou usando a gente, porque você já sabe, né? Quem me conhece sabe das alergias... nasais aí da respiração. O que é que a gente faz? Porque a gente tem que ir nesse ambiente. O escritório, o estúdio é fechado, tem ar-condicionado, tem tapete também, porque tem que fechar. Como é que o alérgico sobrevive a tudo isso da melhor maneira?
Bom, vamos começar pela limpeza do ambiente, né? Idealmente, não ter carpete. Só que não tem como você chegar no seu trabalho, ó, por favor, retirar o carpete, caso contrário, não vou trabalhar mais.
Você precisa ver o estúdio da nova cidade.
Pois é. Então, precisa limpar esse carpete com aspiradores. Esses aspiradores não podem ser, não pode ser qualquer aspirador, ele tem que ter um filtro chamado EPA, porque tem aspirador que ele aspira na frente, mas atrás ele simplesmente está liberando a poeira fina, né? Então, eu estou espalhando a poeira. Essa é a primeira coisa. A segunda, a limpeza do ar-condicionado, obviamente, por pessoas que sejam treinadas para isso, né? Tem que, não adianta só eu passar um paninho na frente, você tem que tirar. Eu já vi limpando lá em casa, você retira a parte da frente, tem que lavar. Enfim, não é uma coisa simplesmente passar um paninho úmido na parte da frente do ar-condicionado. A mesma coisa para os ventiladores, porque caso contrário, eu só estou espalhando a poeira. Essa é uma coisa. A outra, não usar produtos de limpeza com cheiro forte dentro do meio ambiente, porque aquilo ali é um fator irritante. Não é que você seja alérgico àquele produto de limpeza, é que o cheiro do produto de limpeza serve como fator irritante e pode desencadear uma crise. Aí você me pergunta como tratar ou como conviver nesses ambientes. Porque essa limpeza, ela não depende de você, né? Ela depende de quem estiver lá limpando. Mas isso, eu falei isso por conta de quem estiver em casa e tiver ar-condicionado, carpete, enfim. Em termos de tratamento, em teoria, se você já faz acompanhamento médico, no caso da rinite, você já vai estar usando, por exemplo, um corticoide nasal, que é um spray, e ele funciona muito bem. Nas crises, um antihistamínico, que é o antialérgico, lavar o nariz, né, com soro fisiológico, e nos casos de pessoas acompanhadas por alergistas, pode fazer a vacina. Mas na prática, se você vai, agora, está tendo a feira, olha, eu estou indo na feira tomar um antihistamínico, um antialérgico, que é uma forma de te ajudar.
É uma situação, viu?
E é uma situação.
É complicada a vida do pobre, do que tem alergia.
E é verdade.
Muitas pessoas, doutora Vava, elas convivem anos com sintomas sem saber que tem alergia.
Isso.
E a gente acaba convivendo e aprendendo a se virar. Como é que é feito o diagnóstico para as pessoas alérgicas?
Quando você falou que convive anos, né, com alergia, tem muita gente que nem sabe que existe a especialidade do alergista. Porque o otorrino trata da rinite, o pneumo trata da asma, e a gente se mete em várias especialidades, mas na realidade é um tratamento multidisciplinar, né? Como é que a gente faz o diagnóstico? De acordo com a história clínica, eu não posso pedir exame sem ouvir a pessoa, então eu tenho que escutar o que a pessoa vai me falar, fazer um exame físico, examinar, e depois eu vou pedir, no caso, começo com um exame de sangue, para pedir o que a gente chama de IgE específica, né? Esse pedido, ele é feito de acordo com o que você me fala. Olha, pronto, você falou, eu fui na feira, tem tapete, tem isso, então o que é que eu vou pedir? Uma IgE para ácaros, uma IgE para mofo. E por que que eu não posso pedir esses exames? Você me fala isso por telefone. Ah, eu tenho alergia, eu chego nos ambientes e tenho sintoma. Por que que eu não posso simplesmente pedir os exames sem te ouvir, sem te examinar? Porque a positividade de um exame de sangue não é igual a eu ter uma doença alérgica. Eu posso ter um exame de sangue positivo para ácaro, mas não ter sintomas quando eu entro em contato com ácaro. Então, eu sou uma pessoa sensibilizada. Agora, uma pessoa alérgica é aquela que tem os sintomas provocados pelo ácaro e tem um exame de sangue positivo para o ácaro. Aí sim eu digo, a pessoa é alérgica. Uma outra forma de dar o diagnóstico, que não exclui o pedido do exame de sangue, são os chamados testes cutâneos de leitura imediata. É aquele que você pinga gotinhas. No caso, uma gotinha tem o ácaro A, outra gotinha tem o ácaro B, tem cachorro, tem gato, tem mofo. Dou uma picadinha na pele, isso não dói. E uma pessoa que vos fala tem medo de agulha, então eu digo que não dói. Mas eu digo logo, para as crianças, então. E você espera entre 15 e 20 minutos. Se você for alérgico a uma determinada substância, vai ficar uma bolinha vermelha e que vai coçar muito. Aí eu digo, realmente, você tem uma alergia para ácaro. E qual que é a diferença? Quando que eu peço um teste cutâneo e quando que eu peço o exame de sangue? O teste cutâneo é legal porque a pessoa está vendo.
Sim.
Nossa, depois de 20 minutos, nossa, mesmo, ficou positivo. E o exame de sangue demora um pouco mais, né? E o exame de sangue eu não vejo. Eu sei do resultado, mas eu não vejo. Então, essa é uma principal diferença. Mas um não exclui o outro. Muitas vezes a gente acaba fazendo os dois. No consultório, o teste cutâneo, e encaminha o exame de sangue para o laboratório quando a gente precisa pedir.
E tem
assim
uma idade,
a gente dá o diagnóstico.
E tem uma idade própria para fazer o teste cutâneo, por exemplo, para criança, pode fazer em qualquer idade? Tem um período certo para o adulto também? Como é que funciona? Porque tem pessoas que podem chegar aqui agora e dizer, mas então eu vou ali pedir para que o médico faça esse teste. Não é assim também, né?
Não, porque a gente faz o teste de novo, de acordo com a história clínica. Também não adianta. Eu não vou fazer um teste em você se você não sente nada, né? Ou se eu não me convenço pela história clínica e pelo exame físico que possa ter relação com ácaro, com poeira, né? Agora, em que momento que você perguntou? Normalmente, para as alergias respiratórias, ou seja, provocadas por ácaros, etc., as crianças tendem a se sensibilizar em torno dos 3 anos de idade, às vezes até um pouco antes, porque até essa faixa etária, elas não costumam apresentar essa resposta. Então, eu posso fazer, por exemplo, um teste para ácaro numa criança de 6 meses, só estou dando um exemplo hipotético, e dá negativo. Eu posso dizer que essa criança não é sensível? Não, porque ela ainda não tem a resposta para aquele teste. Então, isso a gente faz mais para frente.
Entendi.
Quanto ao idoso, a gente pode pedir no idoso? Pode, mas a sensibilidade do idoso, a resposta na pele, infelizmente, ela tende a diminuir. Eu digo infelizmente porque depois de uma determinada idade, é tudo parece que ladeira abaixo, né? O teste já não é tão bom, a resposta do remédio já não é tão boa, mas isso é uma outra conversa. Mas a gente pode pedir em qualquer faixa etária de acordo com os sintomas.
Sei.
Mas em crianças em torno dos 3 anos de idade.
Tem gente começa, querendo, né, falar com a gente, ouvinte querendo participar e tirar dúvida, doutora. Vamos ouvir.
Uhum.
Bom dia, Lidiane. Bom dia, Leane. Bom dia, doutora. Meu filho tem essas crises. A gente já sabia que ele tinha, assim, uma dificuldade maior. Só que a gente veio procurar um médico, acho que foi do ano passado pra cá. Só que aqui na região a gente não conseguiu um que conseguisse totalmente diagnosticar, né? Também. A gente saiu pra fora e, graças a Deus, a gente conseguiu. E ele toma... não sei se é o corticoide, ele toma na bombinha e toma um líquido, no líquido, sim, acho que é um antalérgico. Mas é complicado, porque ele vivia tossindo direto, era tosse minuto. Nariz entupido na hora de dormir, a gente tem ar-condicionado, a gente faz limpeza também frequentemente, mas infelizmente, depois da medicação, melhorou 99%. Porque se ele parar um dia, a gente já vê já a diferença, já vê ele tossindo e isso e aquilo. A gente está buscando aí modificar mais. Principalmente os locais, né? Pano, produto de limpeza, como foi dito aí. O meu filho deu alergia para barata, para gato, deu leve para cachorro. Mas para mim é tudo a mesma coisa, gato, cachorro. E deu leve também para ácaro, mas o mais deu forte foi para gato. E lá em casa tem 5 ou 6. É complicado, mas graças a Deus não fica dentro de casa, fica na área externa. Mas tem vento, né, que venta bastante, tem época, e esses ventos traz o pelo. Mas tirando isso, graças a Deus já melhorou bastante. Ele tem pouco contato também com os animais. Tem um colega aqui também, ele é ouvinte da rádio. Eu já mandei a mensagem aqui pra ele. Olha aí, tá passando um assunto pra você aí na rádio, que ele vive com o nariz entupido e escorrendo bastante.
Tá aí o Nescau, doutora Bárbara. Aí eu já emendo, quem tem animal precisa se desfazer deles?
De jeito nenhum, não, imagina.
Ainda bem.
Ele falou... não, imagina. Okay, ele falou que ele acha que é tudo igual, né? Gato e cachorro. Para ter uma ideia, se eu tiro hoje o gato de casa, em 6 meses ainda tem alérgeno de gato dentro de casa. É isso que explica por que tem gente que tem alergia a gato e aí vai numa casa que não tem mais o gato e tem uma crise. Por quê? Porque o alérgeno do gato pode ficar até 6 meses circulando naquela casa onde ele vivia. No caso dele, assim, idealmente não ter os animais dentro do quarto, principalmente, né? Porque a gente passa uma grande parte do nosso dia dentro do quarto, né? Então, não tê-los dentro. Agora, vamos dizer, eles moram dentro de casa, não tem como tirar de dentro do quarto. Bom, aí paciência, aí tem que limpar com frequência, não dormir com eles, quer dizer, tentar se ajustar o máximo possível. E talvez uma coisa a mais para o filho dele seja a imunoterapia, a vacina, né? Já que deu positivo para ácaro, e então talvez valesse a pena a imunoterapia. Sim, outra coisa, e talvez também tratar, eu não sei se ele está tratando o nariz, a rinite. Porque não adianta eu tratar apenas a asma. Eu imagino que a bombinha, né? No caso, seja para asma.
Para tosse.
Não adianta tratar apenas a asma. Eu tenho que tratar o nariz. Porque senão eu continuo como ele falou, né? O nariz incomoda o nariz muito. Eu respiro pela boca. Aí eu desencadeio uma crise de asma e por aí vai. E essa tosse, isso aí é sinal de asma, né? Quem tem essa tosse frequente, tosse seca, tosse quando corre, tosse quando ri muito, tosse quando brinca, isso aí é até onde se prova o contrário, isso é pelo asma.
Tá aí o Nescau, né? E ele falou também com a relação de roupas. Existe uma frequência ideal, doutora Bárbara, para lavar as roupas de cama, principalmente, higienizar colchões e travesseiros para quem tem esses problemas de alergia?
Bom, de roupa de cama, pelo menos uma vez por semana, né? Fazendo isso uma vez por semana, isso já ajuda e muito. Em relação às roupas, se eu vou falar, em relação às roupas que a gente deixa lá dentro do armário, né? E chega o inverno, eu passo a usar. Sempre lavá-las antes e nunca usar produtos com cheiros fortes, por exemplo, amaciante, porque isso pode incomodar o cheiro para quem tem rinite. E sobre colchão, higienizar, o ideal mesmo é usar aquelas capas protetoras, porque já existem trabalhos mostrando que não adianta, como se dizia há milhares de anos atrás, coloca no sol o colchão. Não necessariamente aquele calor vai matar o ácaro, porque precisa de um calor muito grande. Então, o ideal é usar o protetor, tanto para colchão quanto para travesseiro. E o travesseiro trocar a cada 6 meses. Olha, alérgico, não é bom isso, né? É um custo maravilhoso.
Né? Maravilha, né?
Só atende. Oh, com certeza.
Você falou aí sobre a questão dos cheiros. Eu lembrei agora do episódio. Eu vou falar, viu, Lé? Eu uso minha irmã de nariz de vez em quando. Eu entro no supermercado, eu já sei qual é a marca e o cheiro que eu tenho que levar. Porque a Leane já fez esse serviço para mim. Eu passo longe daquelas filas, né? Tempo lá do supermercado. Porque toda vez que eu entro, gente, é um sofrimento. Muito parecido com lugares cheirosos, perfumarias.
Isso, exatamente.
Tem um pessoal, não sei se aí na sua área, tem aquelas pessoas que vendem perfume e entregam aqueles cheirinhos na mão, nas esquinas.
Nossa, eu quero morrer. É.
Eu saio de mal educada, porque eu sempre... Não, obrigada. Não, e sei, porque o cheiro, até o cheiro bom, às vezes... Me deixa agoniada, desesperada até.
Porque o cheiro é irritante mesmo.
Pois é um negócio sério. Agora vamos sair do nariz e vamos para a pele, porque senão não vai dar tempo. Vamos lá. Por que a pele sofre tanto aí durante o inverno? E é verdade que banho quente realmente faz mal para quem tem a dermatite?
Pois é, infelizmente faz, né? Eu digo assim, infelizmente, porque frio é igual a calor, né? A gente quer colocar a temperatura da água tipo escaldante. Imagina que a gente tem na pele uma camada que tem um pouco de gordura, e não é gordura que aumenta o peso, viu? Mas que protege a pele, justamente para a gente não perder água. A pessoa que tem dermatite atópica, por exemplo, ela já tem uma pele, entre aspas, naturalmente mais seca. Isso significa o quê? Que ela está perdendo água pela pele, é isso que faz com que a pele fique seca. A secura da pele, sabe quando a gente está naquele inverno que não usa hidratante porque é gelado e que a pele fica branca, principalmente a dos mocotós? Pronto.
Sim.
Aí, o que acontece? Eu vou tomar um banho muito quente, a minha pele já não tem essa proteção, vou perder o restinho que eventualmente eu tenha. A pele vai ficar mais seca ainda. E quanto mais seca, mais coça, eu posso machucar, ferir, e aí, como a gente falou no início, né, o ciclo vicioso. Então, o ideal é o banho o menos quente possível. Não vou nem dizer banho frio, porque eu tomo banho frio.
Eu tomo.
Mas o menos... Deus me livre. No frio, tu toma banho frio?
Tomo. Eu não gosto de água quente.
Ah, que lindo, você é lindo então, porque mas enfim.
Minha irmã também, ela tá ali, eu também. Eu nem tenho, eu cortei. Ah, não precisa de chuveiro elétrico em
eu
casa.
Eu tenho chuveiro
então
elétrico.
Então já sei que na sua casa eu não vou.
A gente esquenta a sua água.
Eu tenho chuveiro elétrico, mas não faço uso também. Prefiro banho frio.
Eu não sei se é porque nossa região é muito quente e quando o frio chega é muito raro. E aí eu não acostumei com a quentura da água, não. Me dá agonia, eu confesso a você.
Parabéns, viu? Mas o ideal, para quem gosta de banho quente, é o menos quente possível e rápido. literalmente entra e sai, que é o que a pessoa quer justamente fazer. Demorar no banho quente, que fica, parece que tá pegando quentinho, fogo, né? Fumaça. É, no frio, e o banho bem quente. Então, o banho, a água mais morna possível, rápido, usar o sabonete, não usar de glicerina, que o pessoal tem essa mania de usar, que é aqueles sabonetes mais amarelos, e terminou o banho, usar hidratante, de preferência com a pele ainda úmida, o que é para no inverno, isso é péssimo, porque olha a coragem, né? Mas se puder fazer isso, eu vou te dizer, faz diferença. Então, quanto mais hidratante usar, se pudesse ter, eu sempre falo isso, ter hidratante saindo no lugar da água seria melhor. Usar, assim, muito hidratante na pele e nunca, quando fosse secar com a toalha, nunca secar esfregando. Porque na hora que eu esfrego, eu estou estimulando a pele a coçar mais ainda, que é um grande fator, um grande problema para quem tem pele seca, é a coçadura. É. Idoso, por exemplo. O idoso tem a pele naturalmente, infelizmente, também mais seca. E aí, quanto mais você faz essas coisas, piora.
Pois é, tem hidratação, tem que ter, viu, gente?
Tem que tomar água também, viu? Água. Não é só passar na pele, não, e tomar água também.
E que produtos devem ser evitados, doutora Bárbara?
Bom, produtos com cheiros fortes, né? Produtos, por exemplo, de origem duvidosa, né? Ah, eu comprei um produto num lugar X e você nem sabe o que contém naquele produto, porque às vezes tem substâncias que você pode sensibilizar a sua pele, né? O médico, normalmente o médico, quando a gente passa, ele tem umas indicações. O sabonete que contém hidratante, os hidratantes, não aqueles cheirosos, né? Não aqueles hidratantes que é só para deixar cheiro, eles realmente não hidratam, porque a hidratação da pele não é eu passar o hidratante e a pele ficar macia, ele precisa ser absorvido. Por isso que a orientação é, terminou o banho, você seca a pele dando umas batidinhas na pele, os poros ainda estão abertos. Aí você põe um monte de hidratante e a pele vai literalmente chupar aquele hidratante. Aí é onde a gente realmente atinge de maneira eficaz.
Entendi. Tem que fazer o uso correto, porque não adianta só ter o produto e não agir como então, tem que ser, né?
Mas o que, que a gente, como ser humano, quer? A gente queria, tipo, um remédio que usasse uma única vez na vida e curasse tudo? Não precisasse usar hidratante? Que tivesse um pitoco que apertasse, minha pele está hidratada.
Já pensou?
Estou tomando água. Mas infelizmente não é assim, não. A gente tem que ter um trabalhinho também.
Vida real, vamos lá, né? Uhum. Vamos combinar.
Pois é.
E eu acho que tem um outro erro comum em todo e qualquer paciente. Eu acho que ser humano. Né? Eu estou aqui, estou fazendo meu tratamento, a hidratação está ótima, o nariz não está entupido, está tudo perfeito. Eu vou lá e pá, interrompo o tratamento. Aí
isso,
o que é que acontece?
Exatamente. Piora. Mas isso é o normal do ser humano. A gente não pode condenar ninguém, porque todo mundo é assim. Todo mundo também não posso generalizar, mas é sempre
a
assim.
Maior parte.
Começa a melhorar, a gente para. Isso aí é normal. Aí piora. Pronto, o pai não falou? Nescau, não Sim. falou isso? Que para o remédio, nota que o filho começa a tossir de novo, né? É exatamente isso. O ideal é não parar. Ou só parar se o médico orientar, porque vai mudar o tratamento, enfim.
E qual o risco dessa interrupção, doutora Bárbara?
O risco é agravar, né? Para quem tem asma, por exemplo, é ter uma crise tão intensa que não melhora apenas com uma inalação. Então, muitas vezes, eu tenho que ir para o hospital. Ir para o hospital gera um outro problema, porque eu fico diante de pessoas que estão com viroses, tipo uma gripe mesmo, e posso acabar pegando aquela virose. Então, a gente só deve ir para o hospital quando realmente há necessidade, né? Mas, enfim, é pelo agravamento das crises. Idealmente, não cortar, não parar com o tratamento. E eu sei que tem N coisas que motivam essa parada, seja porque eu estou bem, seja porque, o médico pediu para usar todo dia, mas eu não tenho, a farmácia não está me dando o remédio, eu não tenho condições de comprar, então isso me força a parar. Quer dizer, eu tenho toda uma história, né?
Sim.
Diante dessa parada do tratamento. Enfim.
E seguir, né? Seguir é o mais importante.
Seguir, pois é.
Eu tô bem, não vou mais nem lá. Aí quando volto o negócio Oh, meu Deus, eu já...
E às vezes até ainda leva o padrão do médico.
Né? É o que acontece.
Por que você parou? Ah, por que você parou?
Ah, porque eu já tô bem.
É, então, eu só dou o carão quando é assim, mas não é carão, carão, né? Eu só dou quando realmente parou porque tava bem. Agora, a gente sempre procura saber o motivo que levou aquela parada. Por exemplo, olha, a farmácia não tinha o remédio e eu não tinha condições de comprar. Aí, paciência, o que, que a gente pode fazer no lugar?
Nada, né? Orientar e refazer tudo de novo.
Isso.
Recomeçar. Não tem pra onde correr. E rezar que continue, né? Porque tem gente que só Jesus na causa. E ainda tem uma coisa que eu acho ainda pior, doutora Bárbara, do que interromper. É você achar que o que tá bom pra mim vai ser bom pra você também. Ó, os médicos de plantão que nunca tiveram no pé na faculdade. Gente, eu tomei esse remédio aqui, nunca mais eu espirrei na vida. Você tá espirrando aí. E ou então ir lá pro tio Gugu, né? O Chap GPT da vida. É, estou com sintoma tal, tal, tal. O que é que eu uso? O perigo que é essa situação, doutora.
Sim, com certeza. É, isso vale para tudo, né? Não é só para as alergias, isso vale para todas as doenças. Antigamente, na medicina, era assim. É, a pessoa tinha asma. Então, vamos usar o remédio X para todo mundo. Para as crianças, de acordo com a idade, de acordo com o peso, e adultos, jovens e idosos, ponto. Aí partiu, agora a gente está no outro extremo, que é o que eu concordo mais, que é a medicina individualizada, o tratamento individualizado. Então, o que serve para você, não necessariamente serve para mim. Ou a dose com a qual eu te tratei, a minha pode ser diferente. Então, assim, isso muda, muda completamente. Tem um remédio A que funciona para todo mundo. Para uma determinada pessoa, não funciona. Vou dar um exemplo na prática. Os novos, os antihistamínicos mais novos, eles são os antialérgicos, eles são não sedantes. É isso que a gente chama de antialérgico de primeira geração, que dava sono em todo mundo, por exemplo, o Polaramine. E tinha, do outro lado, os mais novos, que eles não são sedantes, que são os antialérgicos de segunda geração. Tem gente que toma o de segunda geração e dorme até. Aí você, ué, mas ele é não sedante, como pode? Você vê a resposta da pessoa àquele medicamento. E ao contrário, tem pessoas que tomam o de primeira geração e não tem sono. Então, como se explica isso? É de acordo com o metabolismo de cada um. Então, isso é muito individual.
Eu sou prova viva. Se você me der um da primeira lá, 5 segundos depois eu estou caída em algum canto. Eu não posso tomar... Eu não posso tomar o estamin, essas coisas aí.
E pronto.
Em casa, porque dorme, né? Tem que estar em casa. O segundo geração, ele ainda me dá sono, mas é menos.
Olha, tá vendo? Mas
bem menos.
Teoricamente, não deveria dar.
Pois é,
teoricamente,
mas
cada pessoa.
Eu ainda tenho, mas eu ainda consigo sobreviver. Mas o outro tomou, nem Lidiane, dá, né? Nem conte mais comigo. 5 minutos. O tempo de fazer o efeito do remédio, eu vou embora. E falando em ir embora, a gente tem que ir também. Esse papo tá tão bom, gente. Já acabou.
Que pena, não é?
São 7h53.
Né?
E a gente conversava, viu? Pode ter certeza.
Eu nem gosto de falar. Minha mãe, eu já disse, acho que isso uma vez. Minha mãe tem raiva de mim porque eu converso até com a porta.
É, eu falo com os meus. Sempre... Tudo meu é conversado.
É, mas o meu medo é que um dia essa porta me responda. Aí
a gente corre. Aí a gente
meu
corre.
Medo é esse.
Pronto.
Meu medo é esse.
Mas a gente sabe que ela não vai responder, não. Só se tiver alguém do outro lado para aprontar com a gente. Não é possível, então. Né? Doutora Bárbara, que maravilha ter você aqui de novo. Agora
olha,
são
muito
7...
obrigada de novo, viu?
São 7h54 e eu tenho que ir embora. Eu não queria ir agora, não. Oh, tá? Mas deixa uma mensagem aí para os nossos ouvintes que convivem, eu inclusive, diariamente com essas alergias.
Olha, não parece, mas a alergia, ela tem como melhorar muito. Por exemplo, usando a imunoterapia, que é a vacina, ou se ela não for indicada, com a medicação na dose e no formato ideal. Não perca a esperança e, do seu lado, você também tem que ter um trabalhinho, né? A limpeza do meio ambiente, aquilo que piora, você tenta evitar e por aí vai. Mas não deixe de fazer suas coisas por conta disso, que isso não é fator limitante.
Verdade. Prova viva. Obrigada, doutora Bárbara, mais uma vez.
Eu que agradeço, viu?
E espero que a gente tenha novas conversas.
Com certeza.
Um abraço.
Um abração e um bom final de semana.
Pra você também. Lenelin, tem intervalo ainda? Ou vai direto embora? Vamos embora, então. Um abraço para todos vocês. Obrigada pelo carinho por estarem conosco aqui neste sábado. Próximo sábado a gente volta com mais um Pode Viva. E vocês ficam agora com o Vibe de Festa, né, Lani Aline? Com a Eliane Lima? Lili Delícia está chegando por aí com animação e alegria que só ela tem.
Nova Cidade. Quando toca.
Você sabe.
Quando fala.
Você reconhece.
O que não é lugar, é a pessoa.
Tem som.
Tem estilo.
Tem personalidade.
Como é que faz, como é que faz, como é que faz pra ser estranho de novo?
Não é só música, é identidade.
Essa janela vai cair água.
Tá no rádio.
Tá na cidade.
Tá com você.
Com você.
Com você.
Faz parte do dia.
Onde tem emoção.
Quem sente saudade sou eu.
Tem essa frequência.
Presente.
Forte.
Inconfundível.
Nova Cidade. Inconfundível.
Todos os sábados você ouve Estação Gospel, das 6 às 7 da manhã, na apresentação Caleb Alencar.
Jesus, Jesus.
Uma hora de muito louvor, palavra de Deus, entrevistas e sua participação pelo telefone 74-3611-5533. Estação Gospel, das 6 às 7 da manhã, aqui na Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
Vamos juntos cuidar do nosso espaço. Coloque o lixo no lugar certo e na hora certa. Não jogue nas ruas, nem nos rios. Manter nossa cidade limpa é um ato de respeito com o próximo e com o meio ambiente. Faça a sua parte. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale, cuidando da nossa cidade. Juntos.
Nova Cidade.
Todo domingo, das 5 às 6 da manhã, a Nova Cidade FM convida você para celebrar as raízes do Nordeste com o som inconfundível de Luiz Gonzaga.
Vai, boiadeiro, que a noite já veio.
Acorde cedo, sintonize no 95.7 e aproveite uma hora inteira de forró autêntico para começar o dia no ritmo do sertão. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram, Nova Cidade 95.7.
Aqui na Nova Cidade FM, sua tarde tem mais sucessos com o Pulsação.
Pulsação!
Caleb Alencar vem com toda a energia das 2 às 4 da tarde.
Nova Cidade!
Cuidar do Rio São Francisco é garantir água, natureza e sustento para gerações futuras. Não jogue lixo no rio, preserve suas margens e respeite a fauna e flora. Com pequenas ações, protegemos o nosso maior bem. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale. Preservar hoje para viver amanhã.
Nova Cidade.
Todo domingo, das 6 às 8 horas da manhã, embarque nos maiores sucessos do Rei Roberto Carlos.
Eu tenho tanto pra lhe falar.
Deixe a semana começar com as músicas que marcaram gerações e os clássicos que tocam o coração. Sintonize e viva o melhor do rei. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade.
Sabe aquele sucesso que você tem saudade?
Eu implorei pra voltar, ela me matou na unha.
Toca aqui.
E aquela música que tá bombando na internet?
Eu sou apenas o pé do pecado.
Eu sou apenas o pé do pecado.
Tá aqui.
E o som que é novidade? O seu artista favorito? Já sabe, né?
Você encontra aqui.
Alô, alô, minha gente, aqui é o Péricles.
Oi, gente, aqui é o Zé Neto, aqui é o Cristiano.
Aqui é o Dilcinho que tá falando.
E quem tá falando é o Tiaguinho.
Aqui é música.
É alegria.
É a sua vibe. É Nova Cidade.
Nova Cidade FM.
ZYV 586, Rádio Nova Cidade FM 95.7, Juazeiro, Bahia.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade. Vibe de festa, a sua vibe do fim de semana. Vibe de festa, Nova Cidade.